Boa tarde, são 18 horas aqui em Paris, 17 em Luanda. Começa aqui o segundo jornal em língua portuguesa, aqui na RFI.
Lígia Anjo.
E a marcar a atualidade desta quinta-feira, dia 15 de maio, o Fundo Monetário Internacional revê em baixa crescimento económico em Angola. A Hungria pode vir a aprovar uma lei similar à da Rússia, que para impedir financiamento de organizações não governamentais. E a marcar também a atualidade de negociações entre Rússia e Ucrânia arrancam na Turquia sem Putin e sem Zelensky. No controle técnico desta emissão está Moussa Nashi.
Praia 99.3 FM.
Como dizia, a missão de avaliação do Fundo Monetário Internacional reviu em baixa a economia angolana este ano de 2025 e alertou sobre os riscos do desempenho orçamental. Os detalhes com Avelino Miguel.
O Fundo Monetário Internacional, FMI, que terminou mais uma avaliação da economia angolana, reviu em baixa as perspectivas de crescimento econômico para Angola em 2025 de 3% para 2,4% e alertou para os riscos sobre o desempenho orçamental. Segundo o FMI, o crescimento robusto de Angola em 2024, atingindo 4,4%, foi impulsionado pelo aumento da produção do petróleo e pela retoma do setor não petrolífero, e avisa que as perspectivas de futuro se deterioraram, gerando riscos devido à queda dos preços do petróleo e condições restritivas do financiamento externo. Entretanto, o diretor do FMI para a África, Abebe Selassie, depois do encontro com o presidente angolano João Lourenço, manifestou a disponibilidade para um novo apoio financeiro à Angola que as autoridades de Luanda venham a solicitar. Avelino Miguel, Luanda, RFI.
Marcar ainda a atualidade em Angola, a Frente de Libertação do Estado de Cabinda, a FLECFAC, emitiu um comunicado esta quinta-feira a relatar confrontos intensos entre a FLEC e as Forças Armadas Angolanas em Cabinda, com 18 soldados angolanos mortos, 4 feridos, 7 civis feridos e 3 europeus mortos, como se pode ler neste comunicado da FLECFAC. A população fugiu, segundo esta nota, para a República Democrática do Congo, e a Frente de Libertação do Estado de Cabinda acusa o governo angolano de irresponsabilidade e apela à comunidade internacional para uma intervenção rápida. Na Guiné-Bissau, o Bureau Político do Partido Africano de Independência da Guiné-Bissau e Cabo Verde, PAIGC, principal força política guinense, renovou a confiança ao líder Domingos Simões Pereira, contestado por um grupo de militantes. 75 dos 110 membros do PAIGC estiveram reunidos ontem à tarde para aprovar uma moção de confiança política a favor da liderança de Simões Pereira. O atual presidente da Assembleia Nacional, o Popular, está fora do país e tem sido contestado por um grupo de dirigentes encabeçados pelo atual ministro dos Negócios Estrangeiros, que o instam a definir se é candidato a primeiro-ministro ou à presidência da Guiné-Bissau nas eleições simultâneas marcadas para dia 23 de novembro deste ano.
Bissau 94 FM.
Na Hungria, o governo de Viktor Orbán apresentou uma lei que, tal como já acontece na Rússia, proíbe o financiamento estrangeiro a organizações não governamentais e meios de comunicação que sejam banidos pelas autoridades húngaras. Para o executivo de Orbán, estas organizações ameaçam a soberania da Hungria. As explicações com Catarina Falcão.
O projeto de lei apresentado pelo governo húngaro esta semana junto do Parlamento fala de transparência na vida pública e visa impedir o financiamento estrangeiro de organizações não governamentais e diferentes empresas de comunicação social, uma regra muito próxima daquela já adotada na Rússia e noutros ex-países soviéticos. Segundo esta lei, que deverá ser aprovada sem dificuldade, já que Orbán possui maioria no Parlamento, qualquer organização que promova valores contrários à Constituição, incluindo a importância do casamento, da família e do sexo atribuído à nascença, será considerada como uma ameaça à soberania. Essas organizações serão então colocadas numa lista negra e necessitarão de uma autorização especial para poderem receber fundos estrangeiros. As suas contas serão monitorizadas regularmente e qualquer doação não autorizada será automaticamente rejeitada e considerada como uma tentativa de influenciar a vida pública. Desde o seu regresso ao poder em 2010, Viktor Orbán tem tentado limitar as liberdades cívicas dos húngaros, perseguindo não só os seus opositores políticos, políticos, mas mudando a Constituição para poder atingir a comunidade LGBTQ+ do país. Resta agora saber como esta nova lei de transparência será recebida por Bruxelas.
Já faltam poucos dias para as eleições legislativas em Portugal. A campanha termina amanhã e foi uma campanha da qual esteve ausente a temática da aposta na ciência e na inovação. A reportagem é do nosso correspondente em Lisboa.
Em Portugal, as eleições legislativas acontecem no próximo domingo. Após semanas de campanha eleitoral e dezenas de debates entre candidatos, a fraca abrangência dos temas debatidos contribui para uma ideia de que os eleitores tiveram uma campanha pouco esclarecedora. Por exemplo, como indica a investigadora Cátia Lourenço Marques, ficou de fora um dos temas que mais pode contribuir para a riqueza de uma sociedade. O investimento em investigação, ciência e inovação e a resultante capacidade de evitar a fuga de cérebros formados em Portugal.
É com alguma frustração que, enquanto investigadora, constata a escassez de medidas propostas nos programas eleitorais dos principais partidos com assento parlamentar, no que diz respeito à adoção de medidas concretas para estimular a investigação, a ciência e a inovação em Portugal. Os poucos partidos políticos que consideram medidas na área da investigação e ciência apontam para a meta genérica de elevar o investimento em I&D para 3% do PIB até 2030. Nos últimos anos temos vindo a assistir a sucessivos cortes orçamentais e a um desinvestimento do Estado no progresso científico e no desenvolvimento tecnológico nacional. É importante que percebamos que sem carreiras estruturadas e financiamentos previsíveis, dificilmente conseguiremos travar a fuga de cérebros que há muito empobrece o tecido científico nacional. Só através de um compromisso sério com políticas de longo prazo será possível inverter este ciclo de desinvestimento e garantir que Portugal recupere e reforce a sua posição no panorama internacional da investigação.
Ouvimos a investigadora Cátia Lourenço Marques, de Lisboa, Luís Guita, para RFI.
E no ano em que a Agência Espacial Europeia assinala os 50 anos de existência, o Governo Regional dos Açores tem destacado posicionamentos geoestratégico do arquipélago. A Ilha de Santa Maria desempenha um papel na atividade espacial a nível internacional em 2027 com o Space Raider, o primeiro veículo espacial europeu que vai aterrar no Porto Espacial da Ilha. Paulo Quental é coordenador da estrutura da missão dos Açores para o espaço e defende que o arquipélago tem a capacidade para responder aos desafios de Portugal e da União Europeia no setor da indústria e do espaço.
Acima de tudo, representa uma oportunidade de desenvolver um novo setor de economia aqui na região e um setor que neste momento pode responder face a alguns desafios que a Europa apresenta e para o qual Portugal, através dos Açores, também pode contribuir.
Que desafios são esses?
Nomeadamente naquelas que são as questões de soberania, segurança, autonomia e resiliência no acesso ao espaço e na gestão e operação de ativos espaciais. São setores que nos últimos anos a Europa, apesar de continuar a ser um player relevante, tem perdido também algum espaço para outros players de outras localizações do globo e então pretendem a região autónoma dos Açores alavancar o potencial que tem instalado para poder fornecer esses novos serviços à Europa, com grande foco obviamente naquilo que é o acesso e retorno do espaço, mas também no segmento terrestre, como tiveram a oportunidade de ver aqui na Ilha de Santa Maria.
Declarações de Paulo Quental, coordenador da estrutura de missão dos Açores para o Espaço, entrevistado por Neide Ribeiro e Cristiana Soares. Vamos até agora ao sul de França. Continuamos a acompanhar os destaques do cinema africano, em cartaz nas várias mostras do Festival de Cannes, com o nosso enviado especial, Miguel Martins.
Apel d'urgence, on signale le meurtre de l'officier de police Albert Boumé.
Na quinzena dos cineastas, o camaronês Thomas Nguijol assina um filme policial indomável, Indomáveis. Trata-se da investigação do homicídio de um polícia em Yaoundé, uma obra sobre os limites da lei e da moral numa sociedade corrupta e violenta.
Choisir entre laisser la violence perdurer ou l'exercer soi-même, quelqu'un doit bien faire le boulot.
Na mostra Acide, La Vie Après Siam, Vida Após Siam, é um documentário do franco-egípcio Namir Abdelmessé sobre o luto e a identidade. Finalmente, na semana da crítica, a curta-metragem marroquina Lumina, de Randa Maroufi, interessa-se pelo trabalho informal e a exploração clandestina do carvão. A África a garantir presença numa das maiores mostras de cinema do mundo. Miguel Martins, Cannes, RFI.
Festival de Cannes, que vamos continuar a acompanhar nas próximas, esta e na próxima semana, o festival que decorre até ao fim de semana, 24 de maio.